Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Você, nosso ouvinte, sabe o que é a hipernasalidade da fala? É o tema de hoje no nosso programa. Vamos conversar com a especialista em voz e em motricidade oral pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, Maria Inês Pegoraro Kruk. Ela é professora titular do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Boa tarde, professora Maria Inês. Bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Mel. É um prazer estar falando com os ouvintes da Rádio USP. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema no qual eu trabalho há 36 anos na USP e um tema que incomoda muita gente, né? Aliás, qualquer problema de fala é um problema e tá falando sobre o tema.
É verdade, professora. Mas olha, muita gente, professora, não sabe o que é a hipernasalidade da fala. É uma doença ou é um distúrbio?
Bom, na verdade, a gente não considera como uma doença. A gente considera como um distúrbio da ressonância da fala. Então, por exemplo, quando a gente fala, a gente tem sons que saem pela boca, que só podem sair pela boca, e sons que devem sair pela boca e também passar pelo nariz. Então, todas as consoantes e as vogais do português, quer dizer, nós temos 19 consoantes, né, no português e temos 12 faladas, mas na escrita a gente fala que é o A, E, I, O, U, não é?
Sim.
Mas a gente tem o A, a gente tem o A, a gente tem o E, o E, o I, o O, o O, o U e os seus correspondentes nasais. Então, todos os sons devem sair só pela boca e alguns saem pelo nariz. Então, por exemplo, dentre as consoantes, apenas 3 precisam ter ressonância nasal, que é o M, de mamãe, de meu, o N, de ninho, de não, e o NH, né? Por exemplo, caminhão. Então, essas 3 consoantes, a gente já aprendeu desde pequenininho que a boca e o nariz, elas são cavidades que têm que ficar interligadas para que o ar e a energia acústica que vem vindo lá das cordas vocais, né, passem pela boca, mas também passem pelo nariz para dar essa característica da nasalização. E as vogais nasais, o an, e o u, são 5 vogais da nossa língua que também precisam ter ar e energia acústica passando pela boca e pelo nariz também. As outras todas não pode escapar nada pelo nariz, tem que sair só pela boca. Então, o que que acontece? Se houver uma comunicação indesejável entre a boca e o nariz durante a fala, o ar vai escapar pela boca, vai sair pela boca e vai escapar indesejavelmente para a cavidade nasal, né? Ou seja, pelo nariz, e vai tornar a ressonância da fala que não poderia passar pelo nariz, vai tornar hipernasal porque passou pelo nariz. Então, a hipernasalidade é conhecida como fala fanhosa. Aliás, qualquer distúrbio de ressonância da fala, o leigo chama de fala fanhosa. Mas nós temos a fala fanhosa, que é a voz do gripado, por exemplo, é a voz de quem está com uma rinite, ou seja, de um tipo de bloqueio no nariz, que todo mundo pode ter em algum momento da vida. Né? Essa fala fanhosa, que afeta só os sons nasais da fala, deixa a fala como babai, bebê, né? Mas ela não é uma ressonância que as pessoas reagem negativamente. Ao contrário da fala fanhosa, que torna os sons hipernasais, essa sim é uma fala fanhosa que as pessoas vão reagir negativamente. Por quê? Porque esses sons que devem apenas escapar ar pela boca, ele está indesejavelmente sendo escapado pelo nariz também. Né? Então, esse é um distúrbio de ressonância que não é temporário como o outro, né? A voz do gripado. Ele é um problema que, se não for tratado, essa fala fanhosa, ela pode continuar a vida toda de uma pessoa, trazendo, assim, muitos problemas psicossociais, até porque existem muitas piadas sobre fanho, não é, Mel?
É verdade.
Você mesmo já escutou piadas de fanho, porque a sociedade, ela não aceita uma fala alterada, como a hipernasalidade da fala. Não sei se eu fui clara.
E essas questões sociais afetam a vida da pessoa, professora, de que forma?
Na verdade, a sociedade, ela não gosta do diferente, né? Então, no geral, ela não reage bem com as diferenças. E falando especificamente sobre a fala, uma pessoa que tem qualquer problema na fala, que seja um problema específico, por exemplo, quando a pessoa tem uma língua presa, né?
Uhum.
Que ela fala o S ou o X de uma forma assim, com a língua entre os dentes, você já escutou isso de alguma maneira em quem usa aparelho ortodôntico ou alguém que tem um dente torto, porque um dente torto todo mundo pode ter, usar o aparelho ortodôntico naquele momento e a língua não ter muito espaço para falar, também todo mundo pode ter. Então, esse é um problema e que as pessoas reagem bem. No entanto, se a pessoa tiver fala fanhosa, se ela tiver gagueira, por exemplo, né? Se ela tiver um problema de fala que descaracterize aquela situação ou temporária, ou que todo mundo, que é comum em todo mundo, ela passa a ter, assim, uma reação negativa, né? E como que isso pode afetar? Como o ouvinte, como o outro, né? Ele não sabe o que é o problema, ele inclusive julga, muitas vezes, a capacidade da pessoa. Então, será que ela é inteligente? Né? Será que ela é deficiente mental? Será que ela tem problemas psicológicos também? Será que ela tem um atraso? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a pessoa, muitas vezes, ela é julgada por aquilo que ela não é. Inclusive tem uma frase que eu gosto muito, que é de um foniatra que já é falecido, brasileiro, que é o Dr. Pedro Bloch. Ele dizia assim, que fale para que eu te veja, né? Porque é através da fala que você mostra quem você é, as suas raízes culturais, o que você pensa, do mundo, né? Só a imagem de alguém, ela não revela isso. Então, quando você tem uma fala alterada, difícil muitas vezes você expressar quem você é, e por isso você pode ser julgado negativamente.
Ô, professora, e qual é a causa da hipernasalidade da fala?
Olha, a causa pode ser, por exemplo, uma pessoa que nasceu com uma fissura palatina, que é o céu da boca aberto, né? E ela não for operada precocemente, em condições ideais, ela vai desenvolver a fala fanhosa. E mesmo depois de operada, é possível que algumas pessoas ainda fiquem com o céu da boca curto, né, ou com pouco movimento das paredes da garganta, e aí a fala pode ser fanhosa, ficar fanhosa. Um outro problema pode ser um problema adquirido, como uma ressecção de um tumor no céu da boca, um câncer bucal, e a pessoa pode ficar sem um pedaço do céu da boca, e aí, então, o ar escapar indesejavelmente pelo nariz por causa disso. Tem mais duas situações que são os problemas neuromusculares. Então, por exemplo, pessoas que tiveram um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral, um aneurisma ou algum problema neurológico que afete o nervo, né, que mandaria informação para os músculos do céu da boca se mexer, não recebe essa informação. Então, o céu da boca, a parte mole lá atrás do céu da boca fica paralisado. E aí, então, aquele músculo que deveria encostar lá na parede da garganta não encosta, e o ar e a energia acústica que vem vindo lá da laringe, né, vai escapar indesejavelmente para a cavidade nasal. Então, isso também pode ser uma causa. Ou, às vezes, a causa, assim, a pessoa tem um problema funcional, né? E aí, claro, que o diagnóstico diferencial é fundamental porque os tratamentos são diferentes.
Bom, aí o diagnóstico ele pode ser feito clinicamente ou através de algum instrumento, de exames?
Olha, o diagnóstico inicial ele é feito por uma avaliação clínica, incluindo a avaliação perceptiva auditiva de amostras da fala, né? Então, esse é um diagnóstico que a gente chama de avaliação fonoarticulatória. Professor... Complementada a isso, uma avaliação nasoendoscópica, que é uma fibra ótica que coloca pelo nariz do paciente com uma luzinha na ponta, vai até ali no início da garganta, e então a gente pode também complementar o diagnóstico com esse exame.
Professora, a hipernasalidade da fala, ela se manifesta mais em pessoas labiopalatinas, né? Quando que envolve a cirurgia?
Na verdade, assim, a hipernasalidade de fala, ela não só para pacientes com fissura palatina, mas para pacientes também que tiveram câncer no céu da boca, pacientes com problemas neurológicos, que são inúmeros. Agora, especificamente para pacientes com fissura palatina, quando uma criança nasce com uma fissura lábio palatina, geralmente a cirurgia de lábio é feita aos 3 meses de idade e o fechamento do céu da boca é por volta dos 12 meses de idade, tá? Agora, se essa cirurgia, se depois da cirurgia, essa criança ficou com a fala fanhosa, se ela for feito um diagnóstico e percebermos que o céu da boca ficou curto depois da cirurgia, então é um problema estrutural, então é provável que se indique uma outra cirurgia para alongar aquele céu da boca que ficou curto, certo? Existem várias técnicas cirúrgicas, mas assim, para o leigo entender melhor, é quando há falta de tecido no céu da boca, ou quando ele ficou curto, então ele pode ter feito uma cirurgia. Agora, muitas vezes, essa cirurgia secundária não há indicação naquele momento ou não há indicação mesmo, porque o paciente tem outros problemas. Às vezes ele tem uma apneia ou às vezes ele tem um problema, uma cardiopatia grave que não pode ser operado, ou às vezes ele mesmo não quer. Então, se a cirurgia não pode ser feita naquele momento, então a gente pode indicar uma prótese, né? Que ela é uma prótese com um bulbo, que a gente chama, é uma bolinha na ponta, que ela simula, entre aspas, aí um pedacinho do céu da boca que ficou faltando, né, depois da cirurgia primária.
E existem casos, professora, em que o tratamento é realizado apenas com a fonoterapia?
Existe, sim. Então, muitas vezes, aqui, principalmente para pacientes que nasceram com fissura labiopalatina. Como eles só vão operar os 12 meses, né, eles têm um ano de palato aberto, o céu da boca fica aberto, e muitas vezes existe uma posição inadequada da língua, né, e até os 12 meses, as crianças, elas estão balbuciando, né, os bebezinhos estão balbuciando, eles estão tentando bloquear o arzinho na boca para imitar os sonzinhos do ambiente. Então, esse aprendizado, ele vai se internalizando no cérebro e é muito provável que depois da cirurgia ele continue com padrões inadequados. Então, às vezes, ele aprendeu a não mexer as paredes da garganta para ir tocar o fim do céu da boca com o objetivo de separar o nariz da boca na hora da fala.
Sim.
Então, a fala dele pode ficar fanhosa, não por um problema estrutural, não porque está faltando um pedacinho no céu da boca, mas por um problema de aprendizagem, de formas inadequadas de posicionar os articuladores, e aí então não há indicação para cirurgia nem prótese, apenas fonoterapia.
Ela corrige esse problema efetivamente, professora?
Olha, claro que a gente tem que adequar um programa de fonoterapia para o paciente. E depende muito dos problemas que ele tem, de como ele adere ao programa, né, de terapia. Porque, assim, se você tem um paciente que consegue uma fonoaudióloga experiente nessa área, que ele faça uma terapia frequente, que com um programa adequado para ele, a chance dele ficar sem um problema é muito alta. Não vou dizer 100% para todos, né? Uhum. Mas muitas vezes a ideia é normalizar, se for possível, ou chegar o mais próximo possível da normalidade, respeitando as condições, né, estruturais do paciente, porque muitas vezes ele tem ainda o dente torto, que vai ser corrigido mais para frente, ele tem outras alterações que ao longo da sua vida ainda vão ser tratadas. Mas a ideia é essa, a ideia é deixar essa fala o mais inteligível possível para o outro, né, para ele poder conversar com as pessoas.
Professora, e quando o tratamento é eficaz, né, passado um tempo, a pessoa não mais faz a fonoterapia, né, passado um tempo, esse problema, ele pode voltar? E a que isso se deve?
Assim, se ele não fez a fonoterapia de acordo, se ele fez algumas sessões ou se ele fez um primeiro módulo, vamos supor, de fonoterapia, e ele não trabalhou a automatização desses novos tons, ou seja, dessa fala nova no seu dia a dia, é muito provável que o problema volte, né? Agora, se ele fez uma fonoterapia adequada, que treinou suas novas habilidades, a sua fala nova, entre aspas, no seu dia a dia, não há como voltar atrás, porque aí sim ele já adquiriu a fala nova e ele não volta atrás. Agora, claro, se ele fez uma fonoterapia que não chegou a esse ponto, é muito provável que ele volte aos hábitos antigos. Isso como qualquer terapia.
Tá, e quanto tempo, então, de tratamento de fono o paciente precisa para corrigir a hipernasalidade da fala, para que isso se torne uma coisa automática, né? Para que o cérebro entenda isso daí como natural?
Primeira coisa, a gente precisa ter um diagnóstico muito bem feito para ter a certeza que ele não tem nenhum problema estrutural, né? Porque se ele tem um problema estrutural, um céu da boca curto, também problemas funcionais, eu posso trabalhar com a função, mas eu não vou corrigir o problema porque ele precisa de um procedimento físico, que a gente chama, seja cirúrgico ou seja por meio de uma prótese. Agora, a partir do momento que o diagnóstico é feito e que ele apenas apresenta problemas funcionais, claro que a gente tem que fazer um plano de terapia adequado para ele e numa frequência que seja possível ele incorporar as suas novas aquisições. Então, a gente costuma dizer aqui na USP, assim, quando você vai ao dentista uma vez por mês ou uma vez por semana, as pessoas falam, nossa, mas você deve ter muitos problemas para você ir no dentista todo mês, não é verdade? Uhum. Geralmente a gente vai uma vez por ano, e uma vez por ano a gente considera como frequente, não é? Eu vou ao dentista todos os anos.
Verdade.
Então a gente fala assim, eu vou regularmente ao dentista. Eu vou ao médico fazer controle, sei lá, cardiológico ou ginecológico uma vez ao ano. Então as pessoas dizem, então eu vou regularmente ao médico. A fonoterapia não é assim. Quando você trabalha com função, uma vez ao mês, uma vez cada duas semanas, ela é muito pouco. É pouco, porque você tem que mudar um hábito velho, apagar esse hábito velho, colocar no lugar um hábito novo no seu dia a dia. Então, a frequência da terapia é muito importante. Por isso que aqui na USP nós desenvolvemos um programa de fonoterapia intensiva, que é um grande laboratório, né, para a gente testar as melhores técnicas, estratégias, o período de tempo, para poder responder, inclusive, essa pergunta, né? Então, claro que a gente não espera que os fonoaudiólogos do Brasil tenham essa possibilidade de trazer um paciente para a sua cidade, dar terapia 3 vezes ao dia, de segunda a sexta, com 2 terapias ao sábado, durante 3 semanas. Né? Claro que isso, assim, estando sob a Universidade de São Paulo, é possível. Agora, o que a gente recomenda é que essa terapia, pelo menos, fosse 2 vezes por semana, né, para que o paciente tivesse a possibilidade de ir incorporando as novas aquisições dos sons da fala no seu dia a dia. E muito importante que ele faça essa prática diária na sua casa, no seu trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, não só sente numa mesa com o espelho na frente, porque esse é um mito, né? Que a pessoa vai fazer exercício em casa, senta na frente do espelho e fica mexendo a língua para lá e para cá. E aí, claro que as pessoas não querem fazer esse tipo de terapia. Nem eu gostaria.
Professora Maria Inês, esse tratamento, ele é oferecido pelo SUS? É no Agarrac, aí em Bauru, o centrinho, ou em algum outro, ou é no departamento de fono?
Olha, o departamento de fono, ele, onde abriga o curso de fonoaudiologia aqui da USP de Bauru, tem uma clínica escola, né, e que oferece os serviços de terapia, porque o nosso é uma clínica escola onde o nosso aluno de graduação, ele faz a sua prática, né, então, só que a prática de fissura palatina, ela é dada no Agarrac, aqui no centrinho, porque aí nós trazemos o aluno do curso de fono para o centrinho, porque as disciplinas de fissura labiopalatina, que eu e a professora Jennifer somos responsáveis, nós trazemos o nosso aluno para o centrinho, porque é uma oportunidade inédita para o nosso aluno, porque o centrinho é único no mundo, né? É o maior hospital do mundo, é um hospital onde eu acho que não existe hospital no mundo que tenha o maior número de profissionais juntos num hospital, num único lugar, que ofereça todos os tipos de tratamento, desde os primários, das cirurgias primárias, até todos os tipos de reabilitação. Então, o nosso aluno que procura para fazer fonoaudiologia em Bauru, muitas vezes ele vem por causa do centrinho, né? Então, nós oferecemos as disciplinas no âmbito do centrinho, nós temos o privilégio de ter os pacientes aqui e todos os pacientes fazem esse tratamento gratuitamente. Claro que é uma pena que a gente não tem condição de oferecer para todos os pacientes, até porque o Brasil tem proporções continentais, né? Cada estado, de repente, pode ter vários países da Europa num único estado. Então, a tendência é que mais centros no Brasil sejam abertos e ofereçam também o tratamento de qualidade, principalmente na reabilitação desses pacientes. Agora, aqui é inteiramente pelo SUS.
Eu conversei hoje no Saúde Sem Complicações com a especialista em voz e em motricidade oral pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, Maria Inês Peguraro Kruk. Ela é professora titular do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Professora Maria Inês, a senhora gostaria de fazer alguma consideração, alguma coisa mais, falar algo mais para a gente encerrar esse programa, esse tema?
Como consideração final, eu queria agradecer a oportunidade à Rádio USP de falar com os ouvintes e poder esclarecer, informar, talvez aí de uma forma simples, o que é hipernasalidade, quais são os seus problemas e como fazer para tratar. Né? Agradeço muito a oportunidade, fico à disposição para quando precisarem. Um abraço a todos.
O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1h da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5h da tarde. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Tem sugestões? Tem dúvidas? Escreva para o imprensa.rp@usp.br. Uma boa tarde para você. Voltamos na próxima terça com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.